Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Num de nossos programas anteriores, o Mexe Mexe, fizemos uma provocação sobre a necessidade de tirar a bunda da cadeira para fazer acontecer. Hoje, parece que nos transformamos em militantes do Twitter e do Facebook. Gente que escreve sua indignação e fica por isso mesmo, jamais provocando uma ação efetiva. Vamos mais fundo nesse tema hoje. E para começar, uma frase de ninguém menos que Raul Seixas. A desobediência é uma virtude necessária à criatividade.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com o apoio de gente que sabe muito bem como colaborar para a ação, desenvolvendo a cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra um mundo de opções para quem quer ampliar sua percepção sobre o mundo. E um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para o Adavilso Sartori. Tá ganhando o segundo livro, cara. Ele já ganhou um porque comentou os videocasts Iscas Intelectuais. Ele comentou assim, ó, o programa Mexe Mexe, e de um jeito que eu acho que nem eu faria. Caro Luciano, há tempos rumino algumas ideias sem tempo para utilizá-las em um singelo comentário. Pois bem, um podcast sobre resignação era o impulso que eu precisava. Há alguns dias, ouvi o programa O Ouvinte Ativo e me identifiquei muito. E por aquelas doces coincidências da vida, era sobre esses temas que minhas ruminâncias ruminavam. Ser ativo ou ser resignado. Dirijo o comentário aos nobres ouvintes. Tomarei teu tempo com um longo comentário. Eu gosto de números. Então procurei alguns. Na página do podcast Café Brasil, há um quadro onde indica que 3.721 pessoas curtiram a página no Facebook. Se formos só por esse indicador, que nem é assim tão significativo, e supuséssemos que cada um que curtiu comentasse um podcast ao menos uma vez por ano, teríamos uma média de 71 comentários por programa. É, que tal, hein? Mas que é isso? Esperar que um ouvinte do Café Brasil seja capaz de tirar o traseiro da cadeira apenas uma vez por ano é ridículo. Afinal, são ouvintes ativos ou são resignados arrebanhados? Então, recalculando, um comentário semestral, 142 comentários por programa. Se for um comentário trimestral, 284 comentários por programa. É. Aí sim, a conversa está começando a ficar interessante. Se você tem um sonho, é preciso que a inteligência seja acionada para realizar esse sonho. E se você tem inteligência, é preciso um sonho para ordená-la. Se você tem uma ideia, uma opinião, é preciso expressá-la para que exista provocação a outras pessoas. Se você é provocado, recebendo uma isca, é preciso internalizá-la, misturar com as tuas ideias e devolvê-la ao mundo. Só assim há resultado. Esse processo todo é uma atividade que precisa, obviamente, de pessoas ativas. Certamente, muitas pessoas, ao ouvirem o programa sobre a resignação, vão balançar a cabeça concordando e dizendo que absurdo, o brasileiro é mesmo resignado e... Meu caro ouvinte de podcast, que não se dispõe a comentar o programa, você é um resignado. Não é só quem assiste o Big Brother, não é só quem baba no sofá assistindo programas dominicais, não é só quem não liga para a política, você também é um resignado. Ou não tem ideias, ou é um preguiçoso, o que dá no mesmo. Ideias só existem se saírem de dentro das cabeças de seus donos. Talvez você diga, mas o que eu posso fazer? Quem sou eu para mudar isso? E eu te respondo, não importa o que você pode fazer, desde que você faça tudo o que puder. Agora, se não fores capaz de trazer tua opinião, de debater, de criar uma discussão, resigne-se com o título de resignado. Parece um pouco de exagero tanto barulho simplesmente porque não há muitos comentários nos programas do Café Brasil, mas é uma razão simples. Se não podemos esperar que as pessoas sejam capazes de pelo menos expressar suas ideias sobre temas que lhes interessam, então há que se preocupar. Se os bons se calam perante o perigo, a esperança começa a perder espaço para o medo. Cansei de ver pessoas elogiando os programas, mas o melhor elogio é participar. Ouvir e concordar é fácil. Tão fácil quanto se indignar com a notícia de corrupção do jornal. Tão fácil quanto dizer que político é ladrão. Tão fácil quanto jogar a culpa no outro. Podcasts cheios de comentários serão a demonstração de que o brasileiro está deixando de ser resignado. Isso mesmo. A mudança começa por você. E aí, hein? Vai encarar ou tá com medinho? É isso aí, Adavilso. Nada como um ouvinte para falar para os ouvintes. Eu aproveito o gancho do Adavilso para comentar uma coisa sobre comentários no podcast. Uma das formas mais importantes de mostrar que os podcasts são sim uma ferramenta com alta penetração é sua capacidade de mobilização das pessoas. E a principal forma de mostrar isso é pelos comentários dos ouvintes, que tem duas características, a quantidade e a qualidade. Quantidade é legal, mas um comentário que traz em seu texto simplesmente um gostei não é a mesma coisa que um comentário como o do Adavilso, que mostra que ele realmente investiu tempo numa discussão pertinente provocada pelo programa. Isso vale ouro, e por isso eu insisto tanto. Podcasts são um processo que envolve quem faz e quem ouve e precisa demonstrar essa interação. A forma é a gente fazendo e você comentando, por isso eu insisto. O Adavilso ganhou um livro, pois comentou o programa. E aí, hein? Não sei se você já ouviu falar em desobediência civil. Já? Ou como diria no interior, não já? A desobediência civil é uma das formas de expressão do direito de resistência, que é o direito que qualquer pessoa tem de resistir ou de se insurgir contra qualquer fator que ameace sua sobrevivência, ou que represente uma violência a valores éticos ou morais humanistas. Eu tenho medo dessa palavra humanistas, mas vamos em frente. O direito de resistência sempre esteve presente na história da humanidade, uma vez que surge como um tipo de defesa natural contra qualquer forma de opressão ao indivíduo ou a uma coletividade de pessoas. O direito de resistência tem lugar quando as instituições públicas não estão cumprindo seu fiel papel e quando não existem outros remédios legais possíveis que garantam o exercício de direitos naturais, como a vida, a liberdade e a integridade física. Além da desobediência civil, também são exemplos de resistência o direito de greve para proteger os direitos dos trabalhadores e o direito de revolução para resguardar o direito do povo a exercer a sua soberania quando esta é ofendida. O termo desobediência civil foi tornado famoso por um escritor norte-americano chamado Henry David Thoreau, que tornou-se famoso por seus escritos sobre a vida natural no século XIX, muito antes que a ecologia se transformasse no que é hoje.
Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Pois estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim.
Que tal, hein? Um sambinha gostoso. Aliás, sambão. Aliás, hino. Você ouve Senhora Liberdade, de Wilson Moreira e Ney Lopes, que eu já toquei aqui, mas que é irresistível. Esta versão tem Ney Lopes, Zé Renato e Wilson Moreira.
Oh, liberdade, abre as asas sobre mim, por caridade, oh, liberdade.
As asas sobre mim. insatisfeito com a vida em sociedade, Turo exilou-se voluntariamente numa cabana às margens do lago Walden, dentro de uma floresta, em 1845, aos 27 anos de idade. Ele queria, conforme suas próprias palavras, fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo o que não era vida, e para, quando morrer, não descobrir que não vivi. Seu livro mais famoso, Walden, ou A Vida nos Bosques, é resultado de 2 anos em que viveu na floresta. Decidiu não pagar impostos para não financiar a escravidão ou a guerra. E numa visita à cidade, foi preso. Passou a noite na cadeia, o que o inspirou a escrever o seu livro A Desobediência Civil, obra que influenciou de Leon Tolstói a Mahatma Gandhi.
Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim.
Bem, enquanto você se prepara aí para o que vem pela frente, uma pausa. Vamos tratar da promoção que pode colocar em suas mãos um iPod Touch. Se você não sabe o que é, vai procurar, cara. É uma central multimídia fantástica. Com ele você poderá baixar o Café Brasil diretamente no iTunes. É muito fácil, quer ver? Acesse o www.facebook.com/componentesnacata, na cata com K, e publique um relato sobre uma ocasião em que você ficou na mão por falta de manutenção preventiva no seu carro. Depois, peça para seus amigos curtirem a historinha. A cada mês, as 3 melhores histórias serão escolhidas, e a que tiver mais curtir leva o iPod. É uma promoção da Nakata, que fornece componentes de suspensão e direção que jamais vão te deixar na mão. De novo, www.facebook.com/componentesnakata, Nakata com K. Conte a sua história e peça para a turma curtir. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Encontrei um texto legal de Tiago Mesquita em www.vivaviver.com.br. Aliás, tem gente escrevendo para mim perguntando por que eu nunca digo www.vivaviver.etc. Eu não digo por uma razão muito simples, é porque eu não gosto. www.vivaviver.com.br, que trata de Turo e da desobediência civil. Aqui vai uma parte do texto. Ao fundo, você está ouvindo Voo Sobre o Horizonte com Azimuth, trio brasileiro fundado em 1970, que, se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Em A Desobediência Civil, Henry Turo dispara verdade após verdade, anulando o esforço da máquina estatal de difundir um medo e encorajando o indivíduo a encontrar a força em suas próprias raízes. Abre aspas. O melhor governo é o que menos governa. Fecha aspas. Para Turo, a liberdade é a máxima existencial e sem ela não passamos de meros cadáveres ambulantes, insinuando gestos mórbidos pela superfície de um grande cemitério. Precisamos, antes de tudo, ser governados por nós mesmos, aceitar o desafio de dar conta de nossos próprios passos. Abre aspas. A minha origem é nobre demais para que eu seja propriedade de alguém, para que eu seja o segundo no comando, ou um útil serviçal ou instrumento de qualquer estado soberano deste mundo. Fecha aspas. A desobediência civil surgiu durante a curta estadia de Turo dentro de uma prisão americana, acusado por sonegação de impostos. Foi lá, entre 4 paredes, entre grades e trancas, que ele escreveu esse ensaio revolucionário, que logo se tornaria uma das obras mais lidas pelos amantes da libertação. Entre eles, Gandhi, um de seus mais sinceros admiradores. Turo não é um pensador qualquer, mas um profundo estudioso da religião e da sabedoria humana, exibindo conhecimentos da obra de grandes mestres. Num trecho do livro, ele cita Jesus ao falar de dinheiro, lembrando que foi dito, abre aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fecha aspas. Sem deixar claro o que era de um e o que era de outro, pelo simples fato de que ninguém desejava realmente sabê-lo. Mas é usando as palavras de Confúcio que Thoreau reforça as bases contraditórias em que está sustentado o Estado e reflete sobre as implicações da razão no desenrolar dos fatos. Abre aspas. Se um Estado for governado pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria serão objeto de vergonha. Mas se um Estado não for governado pelos princípios da razão, a riqueza e as honrarias serão objeto de vergonha. Fecha aspas. Henri Thoreau foi tratado por alguns como um dos idealizadores do anarquismo. Já para outros, ele está mais para um precursor de um novo sistema de governo mais dinâmico, fluido e íntegro. Abre aspas. Por que então estará cada homem dotado de uma consciência? Na minha opinião, devemos ser em primeiro lugar homens e só então súditos. Não é desejável cultivar o respeito às leis no mesmo nível do respeito aos direitos. A única obrigação que tenho o direito de assumir é fazer a qualquer momento aquilo que julgo certo. Fecha aspas. A desobediência civil é um ensaio que virou livro pela alta relevância do conteúdo e pelo incontestável poder de expressão de Thoreau, capaz de encontrar os melhores argumentos para salvar o indivíduo das armadilhas das estruturas opressivas. Rápido de ler, mas digno de ser minuciosamente estudado. É um livro certamente útil para aprender a se erguer do status miserável de rebanho sem afundar na medíocre autoridade do pastoreio.
Desse mundo que nada vou querer, só meu canto é livre, porque ando sem saber, sem nem mesmo ter tempo pra poder amar você. Palco iluminado, roupas coloridas, é mais um show que eu faço sem você. Olhando para cada menininha, querendo que ali estivesse a minha, caio na realidade e choro em meu canto. Dessa multidão prisioneiro sou, só meu canto é livre. Eu vou nesse mundo que ando sem saber, sem tempo pra poder amar você. Nasce o sentimento, cresce em meu pranto e se levanta altíssimo e vai. O amor que nasce agora entre a gente, quebrando esse tabu indiferente, vivendo em nossa América. É livre o amor, abraço
dele. Que tal, hein? Esse é Canto Livre, de Lúcio Batista, em adaptação de Haroldo, Carlos, Geraldo, Netinho e Pique, os integrantes da banda Casa das Máquinas, que interpreta a canção. A Casa das Máquinas lançou 3 álbuns entre 1974 e 1978, que, ouvidos hoje, mostram a ebulição criativa daqueles anos. Casa das Máquinas, no Café Brasil. Vamos agora a alguns trechos do livro A Desobediência Civil, hein? Todos eles entre aspas, tá bom? No entanto, quero me pronunciar em termos práticos como cidadão, distintamente daqueles que se chamam antigovernistas. O que desejo imediatamente é um governo melhor, e não o fim do governo. Se cada homem expressar o tipo de governo capaz de ganhar o seu respeito, estaremos mais próximos de conseguir formá-lo. No final das contas, o motivo prático pelo qual se permite o governo da maioria e a sua continuidade, uma vez passado o poder para as mãos do povo, não é sua maior tendência a emitir bons juízos, nem porque possa parecer o mais justo aos olhos da minoria, mas sim porque ela, a maioria, é fisicamente a mais forte. Mas um governo no qual prevalece o mando da maioria em todas as questões não pode ser baseado na justiça, mesmo nos limites da avaliação dos homens. Não será possível um governo em que a maioria não decida virtualmente o que é certo ou errado? No qual a maioria decida apenas aquelas questões às quais seja aplicável a norma da conveniência? Costuma-se dizer, e com toda razão, que uma corporação não tem consciência, mas uma corporação de homens conscienciosos é uma corporação com consciência. A lei nunca fez os homens sequer um pouco mais justos, e o respeito reverente pela lei tem levado até mesmo os bem-intencionados a agir cotidianamente como mensageiros da injustiça.
Liberdade, Senhor. Passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Pica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, com flores e alegria, veio a abolição. A independência, laureando seu brasão, ao longe.
Então, gostou das ideias do Thoreau? Mas vamos com cuidado, né? Em nome do direito de resistência como forma de defesa contra qualquer tipo de opressão ao indivíduo ou a uma coletividade, tem uma turma aí do balacobaco pintando e bordando no uso da lei contra a lei, da imprensa e das verdades simplificadas para atingir certos objetivos. Isso é tema para outro programa. Olha só, por enquanto fique com a lição de casa. No seu lugar, eu compraria o livro do Thoreau, Desobediência Civil. Tem 80 páginas e merece ser lido e refletido. E mais, tem para baixar gratuitamente na internet. É só procurar.
Samba, oh, samba, em a sua primazia, vem gozar de felicidade.
E assim, ao som do samba enredo da Império Serrano de 1969, Heróis da Liberdade, de Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira e Manuel Ferreira, na voz fantástica de João Bosco, que o Café Brasil de hoje, levemente anárquico, vai saindo de mansinho. Com o libertário Lala Moreira na técnica, a anarquista Cissa Camargo na produção e eu, o preocupado Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Adavilso Sartori, Tiago Mesquita, Ney Lopes, Casa das Máquinas, Azimuth e João Bosco. Este programa chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, que há muito tempo sabe usar uma arma mortal contra a mediocridade: a música produzida por quem quer fazer arte. Visite o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Quem visita o auditório nunca mais esquece. Este é o Café Brasil, um programa interessado em colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, ou quem sabe duas pulguinhas, hein? Venha para www.portalcafebrasil.com.br e faça acontecer. Para terminar, é claro, uma frase de Henri Thoreau: a massa nunca se eleva ao padrão do seu melhor membro, pelo contrário, degrada-se ao nível do pior.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dos Bons.